O que você faria para evitar que o seu filho recém-nascido pegasse uma doença que pode provocar dificuldade respiratória e até levar à morte? Ou uma outra doença que pode causar pneumonia? E o que dizer de um vírus que já levou à internação de quase 500 bebês só este ano e matou mais de 20 gestantes ou puérperas no ano passado? Nós estamos falando de coqueluche, influenza e Covid-19. A boa notícia é que existem vacinas gratuitas em todo o Brasil com eficácia comprovada contra as formas graves dessas doenças. E elas também são recomendadas para grávidas, para protegê-las nessa fase mais vulnerável e garantir que os bebês já nasçam com anticorpos. A má notícia é que muitas gestantes não estão se vacinando. A cobertura da DTPA, ou tríplice bacteriana acelular, por exemplo, foi de apenas 75% em 2023. Essa é uma vacina aplicada quase exclusivamente em grávidas e deve ser tomada em todas as gestações, justamente para proteger os recém-nascidos da coqueluche. Mas ela também protege a gestante e o bebê contra o tétano e a difteria. A jornalista e atriz Natália Gadioli está grávida pela segunda vez e vai tomar a DTPA assim que atingir o tempo recomendado de 20 semanas de gestação.
Infelizmente, a gente vê muita fake news, muita notícia negacionista em relação à vacinação, né? De um tempo para cá, isso se tornou muito mais recorrente e acabam prejudicando indivíduos e o coletivo. Vejo isso sim nas redes sociais, vejo em grupos de WhatsApp. Sempre que eu posso, eu tento defender a vacina, especialmente nessa fase da gestação, que eu acho muito importante a gente se cuidar e se proteger, e proteger o nosso bebê.
O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, explica que a chamada hesitação vacinal é causada por muitos fatores. O mais consolidado deles é a falta de percepção de risco. No auge da pandemia, com 4 mil mortes por dia, todo mundo queria se vacinar contra a Covid-19, por exemplo. Hoje, que o número de vítimas é menor, mas ainda soma centenas por semana, é difícil atingir a cobertura das doses de reforço. Mas Cunha chama atenção para o desafio da comunicação em tempos de infodemia, a pandemia de desinformação. Especialmente porque até profissionais da saúde têm disseminado o discurso contra as vacinas, que tem atingido em cheio as grávidas e os responsáveis por crianças.
Se eu chego até 70%, 75%, significa que eu tenho ali uns 20% que são os hesitantes. E esse hesitante que a gente tem que falar. Por isso que a gente tem que preparar muito bem os nossos profissionais da rede, porque eles têm que saber responder. O médico te diz que não deve fazer de jeito nenhum, daí tu chega na unidade de saúde, como é que um profissional da saúde, de uma unidade de saúde, vai questionar essa informação que o teu médico está dando? Tem que estar muito bem informado.
A última vez que o Brasil teve um surto de coqueluche foi em 2014, mas o Ministério da Saúde alertou na semana passada que vários países do mundo têm tido aumento de casos e essa onda pode chegar por aqui. Até o começo de abril, foram 31 infecções comprovadas e mais de 80% delas em bebês de até 6 meses. O SUS também vacina os bebês contra coqueluche, mas apenas a partir dos 2 meses de idade, completando o esquema aos 6 meses. Ou seja, as maiores vítimas da coqueluche dependem totalmente da vacinação na gravidez para não adoecerem. A ginecologista Nilma Neves diz que os profissionais que acompanham o pré-natal devem não somente prescrever as vacinas, mas também conferir se elas foram tomadas e questionar as grávidas sobre suas dúvidas e receios. Até porque muitas delas têm medo de tomar qualquer substância ou remédio e acabar afetando o bebê. Ela é vice-presidente da Comissão de Vacinas da Febrasgo, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e chama atenção para outro grande problema que tem afetado as coberturas vacinais.
As salas de vacinas, os postos de saúde, eles não abrem aos sábados. E muitas gestantes trabalham. E aí acontece que não consegue ir durante a semana, e até mesmo quando ela vai fazer o pré-natal, acontece de alguns postos só ter a técnica de enfermagem especializada em vacina só de manhã ou só de tarde. Então isso dificulta o acesso da gestante para tomar.
Mas no caso da vacina contra a gripe, nem os chamados dias D, com aplicação aos sábados, conseguiram fazer com que a meta de cobertura fosse alcançada. Atualmente, as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste estão em campanha. Mais de 1 milhão e 700 mil grávidas fazem parte do público-alvo e nem um quarto delas se vacinou. O imunizante protege contra 3 cepas do vírus influenza. Ao contrário do que muitos podem pensar, não é só um resfriadinho. A influenza é um dos principais causadores da síndrome respiratória aguda grave, que pode levar à morte, especialmente de pessoas vulneráveis como bebês pequenos e grávidas. Outro grande causador da síndrome é a COVID-19, que também pode provocar inflamação em diversas partes do corpo. Há evidências de relação entre a COVID e efeitos como aborto espontâneo, restrição de crescimento do útero e parto prematuro. E a Fiocruz já identificou que a quantidade de mortes entre grávidas ou pessoas que acabaram de dar à luz nos 2 primeiros anos da pandemia foi quase 70% a mais do que o habitual. Ainda assim, a vacina contra a COVID-19 encontra grande resistência. Gestantes e puérperas devem tomar a nova vacina monovalente XBB da Moderna, que está sendo aplicada pelo SUS. E a diretora médica de vacinas da América Latina, da Adium, farmacêutica que distribui a vacina aqui no Brasil, Gláucia Vespa, explica por que as gestantes não devem ter medo.
Quando a gente desenvolve uma vacina, nós temos etapas. A primeira é o que a gente chama de pré-clínica, que é quando a gente faz as pesquisas no laboratório. Aí nós começamos com a fase clínica, que é onde a vacina é estudada em seres humanos. Depois que se termina o desenvolvimento clínico, é feito um dossiê submetido para as agências regulatórias. Mas uma vez que a vacina chega, a gente continua acompanhando. Por isso que as vacinas não mentem. A sua eficácia e a sua segurança é comprovada em grandes estudos de mundo real.
De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da vacinação contra a Covid em 2021, quase 2 milhões e 200 mil gestantes se vacinaram. Mas essa quantidade é inferior à previsão de grávidas e puérperas que devem se vacinar somente este ano. Cerca de 2 milhões e 240 mil. O gerente médico de vacinas da farmacêutica Jéssica, Marcelo Freitas, lembra também a importância do envolvimento familiar para que a estratégia vacinal das gestantes dê certo. Quando a família toda se vacina, é mais difícil que um indivíduo fique para trás, além de formar um círculo de proteção ao redor do bebê. No caso da Coqueluche, é inclusive recomendada a estratégia Cocoon, ou casulo.
Uma infecção altamente contagiosa, a gente sabe que as pessoas em volta da criança, que convivem mais com a criança, elas têm um papel fundamental na transmissão. O cocum é justamente você cercar a criança de pessoas vacinadas, bloquear a transmissão. A gente tem que lembrar que as vacinas, elas têm um efeito muito importante individual, então elas reduzem infecção, progressão para quadros graves, hospitalizações, óbito, mas também tem um papel fundamental coletivo, populacional, que é de redução de transmissão de doenças, de surtos, de epidemias.
O calendário básico de vacinação do SUS também recomenda que as gestantes recebam a vacina contra a hepatite B, caso não tenham sido vacinadas anteriormente, ou que completem o esquema de 3 doses se ele estiver incompleto. Também é preciso iniciar ou completar a imunização com a DT, que protege contra tétano e difteria em 3 doses com reforço a cada 10 anos. A vice-presidente da Comissão de Vacinas da Febrasgo, Nilma Neves, reforça que o ideal é que antes mesmo de engravidar, as famílias confiram o cartão de vacina da gestante. É muito importante que ela receba a tríplice viral, por exemplo, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, mas não pode ser tomada na gestação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.